Está entrando no ar, nas redes, na web, o seu, o nosso programa, Papo no Balcão. Informação, descontração e entretenimento. Apresentação, Renato Barbato.
E aí, pessoal, está chegando mais um Papo no Balcão. Este que é o dia número 20 do ano 1, que traz essas novidades para você. Os entrevistados são a Baciara Guerreiro e o Luiz Mauch, da Mais Diferenças. Vamos relembrar o pai do samba de São Paulo. A norma de piso tátil está no ar, que ternura! O movimento na cidade traz a acessibilidade web. Uma declaração de amor no Galera Sonde. E ainda a música dos entrevistados e a música do ouvinte. E para você que quer entrar em contato com o programa fazendo críticas, sugestões, comentários, envie um e-mail para papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. E agora com a nossa novidade, o WhatsApp. Querendo utilizar, basta ligar 11 993970327. Bom, vamos aos agradecimentos, que hoje serão meio rápidos, que tem muita coisa pela frente. Agradecer aos novos ouvintes Pedro Fernandes e Valdo Pereira, lá de Uberlândia. Também ao feedback do Sérgio Faria, do sempre ouvinte Benjamin. E também aos novos ouvintes Hilário, de Cachoeiro do Itapemirim. E a Lucilena, aqui do ABC de São Bernardo. Obrigado, gente, pela audiência e divulguem o programa. E agora vamos curtir o nosso primeiro quadro.
Relembrando.
João Rubinato, mais conhecido como Adoniran Barbosa, nasceu em Valinhos, interior de São Paulo, no dia 6 de agosto de 1910. Filho de imigrantes italianos da região de Veneza, foi ator, humorista, cantor e compositor. Um dos seus personagens representados no rádio deu origem ao seu nome, Adoniran Barbosa, ficando impossível separar o criador da criatura. Adoniran ficou conhecido nacionalmente como pai do samba paulista. Seu primeiro emprego foi como entregador de marmitas aos 14 anos na cidade do interior de São Paulo, em Jundiaí. Mas, com a necessidade de auxiliar no sustento da família e com o sonho do estrelato, tenta a carreira de ator. Inicialmente, sem padrinhos, seu sonho foi abortado abruptamente, mas não desiste, vendo uma grande possibilidade na caixinha falante, que é o rádio. Começa a circular pelos corredores das emissoras de então. Seu veio criativo tende a levá-lo para a composição, mas nessa época essa carreira não dá lucro. Então parte para a interpretação e, cantando Filosofia, de Noel Rosa, abre as portas para o sucesso. Nesse período, interpreta vários personagens escritos por Oswaldo Molles para humorísticos das emissoras de rádio, como, por exemplo, História dos Bangalôs e Malocas. Sua primeira música a estourar nas paradas foi Trem das Onze, gravado originalmente pelo próprio Adoniran, em 1951, mas sem alcançar êxito. Somente anos mais tarde, numa regravação dos Demônios da Garoa, é que ele passa a ser reconhecido por todo o Brasil. Estão entre suas músicas mais conhecidas Saudosa Maloca, Abrigo de Vagabundos, Tiro ao Álvaro, Malvina, Samba do Ernesto e Vila Esperança. Também fez sucesso nas telonas, com papel no premiadíssimo Cangaceiro. Boêmio inveterado, teve como marca de suas composições e interpretações o linguajar simples do proletariado, contando suas alegrias e angústias. Já no final da vida, atacado por um enfisema pulmonar que o impedia de sair de casa, dedica-se a trabalhos manuais, buscando reproduzir os cenários tão familiares que frequentou durante toda a sua vida. Morreu no dia 23 de novembro de 1982, devido ao avanço do enfisema que o afligiu durante anos a fio, calando assim a voz do maior divulgador do samba paulista. Vamos ouvir também em homenagem ao seu Ernesto Pauliello, inspirador do nosso Adoniran Barbosa, em uma de suas composições mais famosas. De Adoniran Barbosa e Alocim com Adoniran Barbosa, samba do Ernesto.
O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontremos ninguém. Nós voltemos com uma baita de uma reiba. Da outra vez, nós não vai mais, nós não semos tatu.
O Ernesto nos convidou.
No outro dia encontremos com o Ernesto, que pediu desculpas, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta. Encontremos com o Ernesto, que pediu desculpa, mas nós não aceitemos. Isso não se faz, Ernesto, nós não se importa. Mas você devia ter ponhado um recado na porta.
Um recado assim, uai. Uai, turma, não deu pra esperar. Ah, duvido que isso não faz mais, não tem importância. Assinado em cruz porque não sei escrever. Ernesto.
Olá, ouvinte. Hoje eu estou no Balcão da Mais Diferenças. Vou conversar com o Luiz Malchi e com a Guaciara Guerreiro. Eles são fundadores dessa OCIP, que trabalha com inclusão na educação, na cultura. E é sobre esse tema que nós vamos tratar. Primeiro, eu quero que vocês cumprimentem o nosso ouvinte, por favor.
Boa tarde, né? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. O meu nome é Guaciara. Sou uma das fundadoras da Mais Diferenças, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre inclusão, educação e cultura inclusivas.
Olá, ouvinte, tudo bem? É um prazer a gente poder participar do programa e trazer toda a informação referente a essa pauta da inclusão das pessoas com deficiência.
Guaciara, o que é a Mais Diferenças?
Bom, a Mais Diferenças, ela é uma organização da sociedade civil de interesses públicos, é uma OCIP, como você já disse. Ela foi fundada em 2005 e ela tem como foco de atuação educação e cultura inclusivas. Nós trabalhamos através de articulação, de parcerias com setores públicos, privado e o terceiro setor. Então, a gente realiza projetos, né? A gente já vem realizando projeto ao longo desses últimos anos, envolvendo diretamente cerca de 60 mil pessoas, com e sem deficiência. A gente tem uma equipe muito grande, uma equipe interdisciplinar, né? E a gente trabalha com a produção, elaboração coletiva de saberes e práticas, pensando sempre na equiparação de oportunidades. Se a gente for pensar, por exemplo, a Mais Diferenças, eu posso falar que a Mais Diferenças tem uma missão. A nossa missão, ela é construir, articular, promover e implementar práticas e políticas inclusivas com os diversos setores da sociedade para garantir os direitos humanos, prioritariamente das pessoas com deficiência.
E o que fez vocês criarem a Mais Diferenças em 2005?
Na verdade, a Mais Diferenças ela foi criada por um grupo de pessoas que já vinham trabalhando há algum tempo juntas. Então, nós já vínhamos trabalhando juntas. Eu, por exemplo, junto com a Carla Malchi, que é uma das coordenadoras e fundadoras da Mais Diferenças, a gente já trabalhava já desde muito tempo atrás com inclusão. Nós viemos de uma... Nós nos conhecemos numa creche, que era uma creche, a gente chamava de creche inclusiva. Lá ela tinha 30% de crianças com deficiência, né? Era uma creche meio que inovadora para a época. Então são pessoas, né, que nem eu, Carlos, Luiz, que já trabalhávamos com essa pauta. Trabalhávamos com as pessoas com deficiência e trabalhávamos já nessa área pensando na equiparação de oportunidades, pensando na acessibilidade, pensando numa educação, né, para todos. Então nós resolvemos nos juntar e fundar Mais Diferenças.
E como a Mais Diferenças trabalha hoje na área da educação?
Nós, na realidade, nós assessoramos, desenvolvemos, implementamos e fortalecemos as políticas públicas de educação inclusiva. Então, a gente atua normalmente em alguns municípios, tanto nos municípios como no estado, pensando na construção de uma educação na perspectiva de uma escola que valorize as diferenças. Hoje a gente pensa muito nessa questão da educação para todos. E a gente trabalha muito com projetos voltados para a educação inclusiva, mas muito com as demandas que o município ou que o estado está precisando. Então, a gente, antes de montar um projeto, de fazer alguma coisa, a gente vai, faz uma reunião, conversa. Então, eles falam, olha, nós precisamos de uma assessoria nisso, naquilo, né? Então, a gente tem trabalhos grandes, temos trabalhos pontuais, né? Nós temos trabalhos que a gente faz uma assessoria desde toda uma política, desde implementação de política, ajudamos nessa questão, porque eu acho que não adianta você fazer simplesmente uma formação, eu acho que a gente tem que deixar, e os prefeitos, né, e os secretários, eles têm que sair e a política tem que continuar, né, porque senão fica pontual, fica uma política de um prefeito ou de um secretário, né? Então, por isso que é importante que a gente sempre frise a implementação dessas políticas, porque aí as pessoas vão embora, mas a política fica. E tudo aquilo que foi trabalhado também fica. Então, nós trabalhamos muito nessa assessoria da implementação, que vai desde a assessoria do pessoal da Secretaria de Educação até dentro das escolas. Dentro das escolas, a gente chega até a trabalhar com os pais e com a comunidade. Então, trabalhamos muito na formação de professores, trabalhamos muito na formação dos gestores, trabalhamos muito com os alunos, trabalhamos muito em práticas pedagógicas inclusivas, temos trabalhos de escolas, implementação de escolas bilíngue inclusivas, que é Libras e Português, bastante coisa.
Qual o maior trabalho na área da educação desenvolvido pela Mais Diferenças?
Isso aí, o maior trabalho foi realmente fazer grandes projetos na questão da implementação. Eu acho que em alguns municípios que a gente trabalhou, são esses grandes que a gente chama de um programa de educação inclusiva, que a gente chama de IPEI, né, que é Programa de Educação Inclusiva, e que a gente trabalha com todos os setores. E eu acho que o grande trabalho é deixar uma política de inclusão. Deixar nas pessoas essa questão assim, da importância da inclusão, da importância de trabalhar com as diferenças. Eu vim ontem, eu vim de uma formação de um dos municípios, que eu trabalhei com 125 no outro, agentes de inclusão. Então, são pessoas que vão trabalhar dentro das escolas.
Qual é esse município?
É Guarulhos, que vão trabalhar dentro das escolas, apoiando os professores, né, para os alunos que necessitam de um apoio maior de fralda, de banheiro, né, e de alimentação. Isso é muito importante, porque eles estão preocupados, então eles têm que conhecer uma política, eles têm que saber por que, que aquela criança está lá, porque é um direito daquela criança estar lá. Então ninguém está fazendo favor nenhum, né? Então é um direito para todas as crianças estarem dentro de uma escola, né, regular. Então as crianças têm direito a estar lá, a permanecer, a ter qualidade de ensino, a aprender, né? Então, a escola, ela tem um objetivo. Então, antigamente se falava muito da socialização. Lógico, a socialização é importantíssima, né? Mas ela tem que socializar e ela tem que aprender.
Chegou a hora de...
O entrevistado pede, a gente toca!
Boa senhora Luiz, no meu programa, o entrevistado, ele sempre oferece uma música pro ouvinte. Qual vocês vão querer oferecer?
Bom, já que a gente tá falando de cultura, inclusão, tudo isso, eu vou querer oferecer uma música do meu mano e amigo Billy Saga. né, que é uma grande figura aí do movimento das pessoas com deficiência, né, à frente do movimento de superação, e o nome da música é Abelha Africana.
Composição e interpretação Billy Saga, Abelha Africana.
O bagulho tá doido, doido mesmo, e a sociedade ainda tá cega. O governo ignora e alega que não tem verba e que se foda os de cadeira. Por eles me algemavam e me empurravam na ladeira. É bless, não ter pés é pique jack ass. Bota os anão do circo pra lavar o convés da arca de Noé. Sentado eu sou mais eu que mil seu de pé. Pensando que venceu a vida é frágil. A lei da causa e do efeito e o preconceito de qualquer tipo tá eleito. Primeiro na lista negra dos Al-Qaeda wheelchair. Ensaio sobre a cegueira, bruxa de Blair. O que cê mais quer é por embaixo do tapete. Os feio, fraco, pobre, mutilado pra cacete. Meu corpo sim, mas minha ideologia cê não tomba. Meu rap é convocação de cadeirante bomba. Baixa o dragão, se distrai ele inflama. Mosca sem asa vira abelha africana. Na sua cama, aferruando você. Sua piedade é pavio da bomba C. A vida é jogo duro, mas sempre dou meus pulos, juro. Procuro rampa pra subir, só vejo um muro puro. Meu mau humor com muito chá e pensamento puro. Se não tem quem votar, eu voto nula. E a vida é jogo duro, mas sempre dou meus pulos, juro. Procuro rampa pra subir, só vejo um muro puro. Meu mau humor com muito chá e pensamento puro. Se não tem quem votar, eu voto nula.
E agora vamos ficar sabendo de mais um espaço de
Arquiternura.
No último dia 6 de fevereiro, tivemos em um dos prédios das Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, a reunião da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, para tratar sobre a nova norma de piso tátil. Estiveram presentes, representando as pessoas com deficiência visual, o Movimento Cidade para Todos, o Ivaldo Rodrigues, do Movimento pela Acessibilidade da Cidade de Uberlândia, o Edu Charles, da Devitrim, Associação dos Deficientes Visuais do Triângulo Mineiro, e os independentes Antônio Domingues e Erici Soares. Após acaloradas discussões, ficou determinado que, a partir da publicação da norma, toda a calçada do território nacional deverá ter piso tátil instalado no centro de sua faixa livre. É claro que a determinação do tamanho da faixa livre ficará por conta de cada município, já tendo como base uma lei federal sobre partilhamento das mesmas. Também esteve apoiando o pleito dos deficientes visuais a CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade do município de São Paulo, ali representada pelo Eduardo Auge, Oswaldo Fantini, Silvana Cambiaghi, Ulisses dos Santos e João Silva. O Papo no Balcão esteve presente, é claro, e parabeniza a arquiteta Maria Beatriz Pestana Barbosa, coordenadora da norma, pelo empenho nesses últimos 10 anos em viabilizar esse projeto. Agora é ficarmos de olho no cumprimento da norma, assim que ela for publicada em aproximadamente 3 meses. Com essa publicação, os deficientes poderão ser treinados com piso tátil e, a partir de então, avaliar a utilidade da nova tecnologia. Quer mais informações sobre mais desses espaços de arquiternura? Então envie e-mail aqui para o programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou então para o nosso WhatsApp, 11 993970327. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
E você acredita que esse trabalho desenvolvido pela Mais Diferenças também gera frutos para os outros alunos?
Ah, com certeza, com certeza. Isso é sem dúvida nenhuma. Eu trabalho muito na ponta, então eu trabalho muito com os alunos. Então, com certeza, esses alunos de hoje, eles vão crescer completamente diferente dos adultos que nós temos hoje. Então, eles já vão crescer sem preconceito, né? Eles vão aprender convivendo, sabendo, porque acho que a gente só aprende com o outro, a gente só aprende convivendo com o outro. Então, quando a gente fala de uma mudança de foco, então a gente não faz para as pessoas com deficiência, a gente faz com as pessoas com deficiência, esses alunos, eles fazem com os outros, então eles estão junto com os outros, então eles estão aprendendo que um não consegue ver e que ele vê de outra forma, ele vê com as mãos, ele vê com o corpo, né? Então, para ele, isso é natural. O outro que não consegue ouvir, então ele já sabe que não precisa gritar, ele sabe que tem que estar lá chamar. Ele aprende a língua de sinais, né, também para se comunicar com ele. O outro também vai se esforçar, também a pessoa com deficiência vai se esforçar para que possa entender esse amigo, né? Quando eles estão num grupo, a gente trabalha muito com grupos, né? Então, dentro da sala de aula, a gente trabalha muito com os professores assim, olha, então vamos lá, vamos trabalhar com grupos, vamos trabalhar com os grupos heterogêneos, né? Porque um vai auxiliando o outro. Então um já sabe escrever, o outro ainda não sabe, então o que ele pode fazer? Como é que o que sabe escrever já pode ajudar? Porque a gente sabe que escolas públicas são salas que têm 35 alunos. Então não são salas de 20 alunos, de 15 alunos. São salas de 35 alunos. Então, como é que a gente vai trabalhar? É possível trabalhar? É possível trabalhar. Hoje eu te digo que sim, que é possível trabalhar. Hoje eu tenho a experiência disso. Quando a gente trabalha com grupos cooperativos em sala de aula, tranquilo, é muito prazeroso. E você viu no próprio depoimento das crianças, né? Dos alunos sem deficiência.
Você vê que são todos iguais.
É. Uhum.
Todos são crianças. Cresce-se com essa mentalidade.
Isso mesmo.
Que um só não enxerga, o outro só não ouve.
O outro só não anda, né?
Correto.
O outro só não fala, mas tem outro jeito de se comunicar. Então eles aprendem, né, de outras formas. Eles conseguem ampliar um pouco a visão, né? Eles não ficam com a visão focada no sentido assim, de que só tem um jeito de se comunicar, que é através da fala. Só tem um jeito de ver, que é através dos olhos. As crianças, elas ampliam o olhar. Ontem eu vi um depoimento de uma mãe muito interessante, que ela falou assim, olha, o que minha filha me ensinou, ela era uma menina sem deficiência, né, e que estuda, né, com duas crianças na sala que têm deficiência. Ela falou assim, a minha filha me ensinou, né, coisas que eu nem imaginava. Isso foi um depoimento de uma mãe ontem que eu ouvi, né, numa das formações que eu estava.
Hoje encerrou aqui a exposição do Billy Saga, de esculturas inclusivas. Diz pra gente, Guaciara, como a Mais Diferenças trabalha com a inclusão na cultura?
Bom, a gente pensa muito na cultura porque a gente pensa que educação e cultura caminham juntos. Então, eu acho que não dá para separar, né, o que é cultura e o que é educação. Acho que elas têm que estar juntas. Primeiro, que eu acho que é um pensamento da Mais Diferenças, né? E eu acho que o objetivo de pensar numa cultura inclusiva é poder democratizar o acesso à cultura para todos, né? Então, acho que a Mais Diferenças, ela desenvolve e assessora projetos, né, e produtos culturais inclusivos em uma perspectiva do desenho universal, pensando na inclusão de todas as pessoas, né? Bem como ela sistematiza conhecimento acerca desse tema. Então, ela atua muito na acessibilidade, né, de audiovisuais, de espetáculos, de exposições artísticas e publicações. Então eu vou te falar que nós temos um livro de um filósofo, Jorge La Roça, que foi publicado o ano passado, final do ano passado, onde um dos textos dele, bom, o livro todo tem audiodescrição, né? Tem o audiolivro, tá? O livro todo, né? Tem o Daisy. E um dos textos do Jorge La Roça, que é um dos textos mais conhecidos, que é o texto da experiência, o saber da experiência, ele está em Libras. Então tem um CD junto, onde nós temos toda a apresentação do livro e um dos textos em Libras.
Muito interessante.
É, muito interessante. Então, porque a gente valoriza, a gente acha que é importante as pessoas terem acesso. Quando a gente vai ver que grande parte da população com deficiência não frequenta teatros, cinemas. Mas por quê? Porque não tem acessibilidade. Ou tem acessibilidade num espetáculo, em um horário. Não é verdade?
Né? Não, isso é uma coisa que eu falo muito. É. Cego, por
ele
exemplo...
Ele só pode ir no cinema?
Não, geralmente 9h30, 10 horas da noite.
Isso,
quando
isso.
Ele vai ficar dormindo na praça, que não tem como voltar para casa.
Uhum. Justamente. E o que a gente, né, e trabalha e luta muito por isso, que acho que o Luiz Malch agora vem e vai contar um pouquinho disso, é que, assim, todas as sessões de cinema elas têm que ter acessibilidade. Todos os espetáculos e todos os horários eles têm que ser acessíveis. Então, os espetáculos de dança, os espetáculos culturais, a gente trabalha muito com a São Paulo Companhia de Dança, né? Então a gente tem até depoimentos lindíssimos, né? Porque fazer audiodescrição de um balé, nós estudamos muito para fazer uma audiodescrição de um balé. E eu acho que assim, a gente tá com um acervo bem bacana, né? A gente tem depoimentos de pessoas cegas, né? E que falaram que, nossa, teve ter um depoimento que ele falou assim, nossa, parece que eu tô lá dentro. Eu consegui me envolver de tal forma que eu estou lá dentro. Né? E todo o espetáculo também tem Libras. Então, hoje nós temos uma tecnologia, né, desenvolvida por uns parceiros. Você é um aplicativo que você pode abaixar no seu celular. E você tem a Libras e você tem a audiodescrição.
Vamos passar a bola para o Luiz, então?
Vamos passar a bola para o Luiz, que aí o Luiz acho que vai explicar direitinho essa parte da acessibilidade, da área cultural.
E aí, Luiz, a bola agora está contigo. Como a Mais Diferenças trabalha toda essa inclusão na cultura, principalmente na cultura audiovisual?
Bom, a Mais Diferenças já há alguns anos se posicionou como uma organização especializada em atender essas questões de cultura, inclusive. Tanto do ponto de vista de uma busca de defesa dos direitos das pessoas com deficiência em relação ao acesso à cultura, né, e à fruição dos bens e produtos culturais, numa perspectiva acessível, e quanto também da construção de projetos, políticas, iniciativas que garantem que as pessoas com deficiência possam ter acesso à cultura. Mas também, de alguma forma, que possam ser protagonistas desse processo, né? Então, também uma perspectiva de incentivo e formação de artistas com deficiência, na construção de práticas e políticas junto a organizações, na produção de conteúdos acessível e experimentações do ponto de vista de acessibilidade, no desenvolvimento e na realização de parcerias com diferentes tipos de tecnologias que também possam facilitar e ampliar o acesso das pessoas. Então, na realidade, a gente se propõe a fazer um trabalho muito amplo, entendendo todas as necessidades dessa população, né, de todos os tipos de deficiência, e tentando fazer essa ponte também junto com os espaços culturais, com os locais, né, e isso trabalhando em diferentes linguagens, então, tanto com linguagens de arte visual, de audiovisual, né, de filme, cinema, de trabalhos também do ponto de vista de produção teatral, de musicais. Então, a gente acabou se especializando em toda uma gama de serviços e de linguagens que possibilitem a inclusão das pessoas com deficiência.
Um minuto que agora
o entrevistado pede, a gente toca.
Guaciara Luiz, no meu programa, o entrevistado ele sempre oferece uma música para o ouvinte. Como segunda música, qual vocês vão oferecer?
Tem uma música que ultimamente eu estou ouvindo muito, e que chama A Ilusão da Casa. É uma música do Vitor Ramil, mas que o Ney Matogrosso regravou. E que na voz do Ney Matogrosso, A Ilusão da Casa, ficou lindíssima. É uma poesia essa música. E aí eu gostaria de oferecer para todos os ouvintes.
Em Mato Grosso, A Ilusão da Casa.
As imagens descem como folhas no chão da sala, folhas que o luar acende, folhas que o vento espalha. Eu plantado no alto em mim contemplo a ilusão da casa. As imagens descem como folhas enquanto falo. Eu sei, o tempo é o meu lugar, o tempo é minha casa. A casa é onde quero estar. Eu sei. As imagens se acumulam, rolam as imagens se acumulam, rolam enquanto falo. Eu sei, o tempo é o meu lugar, o tempo é minha casa, a casa onde quero estar. Eu enchem tudo, vivem do ar da sala. São montanhas secas, são montanhas enluaradas. Eu plantado no alto em mim, contemplo a ilusão da casa. As imagens enchem tudo, vivem.
E agora vamos às novidades do
Movimento nas Cidades.
O pesquisador Edson Rufino de Souza está desenvolvendo uma tese de doutorado sobre acessibilidade web nos sites governamentais. E é com ele que o Papo no Balcão fala agora. Tudo bom, Edson?
Tudo bem, Renato.
Edson, como foi o seu primeiro contato com acessibilidade na web?
Bom, meu primeiro contato foi no meu curso de especialização, logo depois que eu me formei. Eu estava buscando formas, pesquisando maneiras de como utilizar o design de uma maneira mais humana, já que o design muito comumente é associado a uma ferramenta de vendas, né? Então, é muito comum se ouvir na mídia que um dado produto tem um design inovador ou um design arrojado, sendo sempre essa via do design como um alavancador de vendas. E eu sempre procurei buscar uma outra via. Será que não há como ver o design como uma ferramenta de transformação social, como algo que torna os produtos melhores, mais fáceis de usar, mais acessíveis? Então, dentro dessa temática que a minha especialização buscou, né, a gente trabalhou alguns temas de usabilidade, de como tornar os produtos mais fáceis de utilizar, e a partir dessa visão, a gente tomou contato com o tema de acessibilidade web, inicialmente com pesquisas minhas, pessoais, e depois me aprofundando no meu tema de trabalho de conclusão de curso, especialização.
E diz o que levou você a escolher o tema de acessibilidade web como tema de doutorado?
Bom, Renato, já é um interesse que eu já trago já há alguns anos, relacionando acessibilidade à minha área de graduação, né, que é desenho industrial, ou mais conhecido hoje como design. E dentro dessa temática, eu sempre procurei enxergar a acessibilidade como uma via de tornar o design algo como que possa transformar positivamente o panorama humano, né? Então, a partir do design, a gente tem a possibilidade de fazer o mundo se tornar um pouco mais inclusivo a partir da transformação ligada aos projetos pela visão do design universal. Então, dentro do doutorado, eu estou abordando um tema que é relacionado à acessibilidade de sítios eletrônicos na web. A ideia é que a gente estude as maneiras de como se avalia a acessibilidade desses sítios eletrônicos na web. Há muitas técnicas, muitas formas de avaliar, né, a acessibilidade desses sítios eletrônicos, e nós estamos estudando uma técnica específica de avaliação de acessibilidade, com estudo tanto com especialistas como com voluntários cegos.
Edson, Papo no Balcão quer desejar boa sorte na sua tese. Que o desenvolvimento da acessibilidade web seja pleno. Muito obrigado e despeço do nosso ouvinte, por favor.
Eu que agradeço, Renato, e que nós possamos sempre continuar conduzindo a bandeira da acessibilidade, seja ela na web, no ambiente construído, ou mesmo atitudinal. Tudo que nós podemos fazer para tornar o mundo mais inclusivo para todos é sempre bem-vindo.
Muito obrigado e numa próxima oportunidade voltaremos a falar do tema. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
O Adzine, que é o produto e carro-chefe de vocês, começou na Europa. O que fez você trazê-lo para o Brasil?
Bom, o Adzine é uma longa história, que na realidade ele é uma parceria da Mais Diferenças, ele não é um produto da Mais Diferenças, mas a Mais Diferenças foi a primeira apoiadora do projeto. A minha participação no projeto, ela tem em torno de uns 7, 8 anos, quando eu conheci um professor da Universidade Carlos III de Madrid, tive a oportunidade de ir para lá, que é o professor Ángel García Crespo. E desde então a gente vem trabalhando em conjunto em diversas iniciativas. Né? Nós participamos, somos uma das poucas organizações do Brasil de participar da Rede Melissa, que é uma rede que trabalha para acessibilidade do audiovisual, uma rede ibero-americana. Então tem participantes de países de toda a América Latina, da Espanha, do México, né, de outros países também, da Iberoamérica. E aí desde aquela época a gente tinha sempre uma intenção de como que a gente pode tornar o cinema mais acessível. E não só mais acessível, mas principalmente mais inclusivo. Porque o modelo que a gente vem, ele é de sessões especiais, em horários especiais, com programação especial. E a nossa intenção sempre, nessa busca constante pela inclusão plena das pessoas com deficiência, foi de criar uma possibilidade em que a gente pudesse garantir, de fato, a inclusão nos cinemas. Né? Então, em 2012, eu passei um período também na Espanha, em que a gente começou a fazer algumas pesquisas e desenvolver também um pouco de como seria essa ideia, né, do aplicativo, como isso funcionaria. E de lá para cá, toda a pesquisa e desenvolvimento tecnológico vem sendo feito com a liderança do professor Ángel, né, num centro de desenvolvimento de softwares da Universidade Carlos III de Madrid. Nós fomos, provavelmente, acho que das primeiras organizações a fazer alguns testes, ainda sem lançar o produto, aqui no Brasil. Em 2012 mesmo, a gente, na Reatec, a gente já trouxe a aplicação e fez algumas sessões de um projeto que a gente tem chamado Cinema Inclusão, inicialmente com alguns usuários para entender como tinha sido, né, a experiência, poder desenhar melhorias nesse sentido. E de lá para cá, o Adzine passou a ser uma realidade, um produto que hoje está disponível no mercado e que hoje funciona na Espanha. Na Espanha foi lançado em setembro de 2013, nas redes de cinema. Hoje na Espanha tem aproximadamente 200 salas de cinema equipadas com o Adzine. Aqui no Brasil a gente lançou em maio de 2013. E de lá para cá o projeto vem crescendo em outros países também, em outras iniciativas com parceiros locais, como na Colômbia, tendo um uso para televisão também, além dos cinemas, como no Uruguai, como no México, nos Estados Unidos também, recentemente começar a ser implantado. Então é um projeto que ele tem como objetivo garantir a inclusão das pessoas com deficiência no cinema, mas que ele também possa ser compartilhado por outras realidades, outros países, porque a necessidade é a mesma. Né? O que muda muitas vezes é um contexto de legislação, um contexto de, às vezes, de mercado, ou de situação que cada um desses países se encontra. Né? Então, rapidamente, a história do Adzine nasce nessa intenção da gente poder garantir uma maior inclusão dentro do cinema. E desde então vem sendo um grande desafio a gente conseguir sustentar o projeto, né? A gente conseguir avançar nessa tecnologia. A gente tem conseguido ter muitos avanços do ponto de vista de melhorias contínuas dentro do projeto, dentro do processo, e que isso tem afetado muito a experiência do usuário também. Então, desde quando a gente lançou na primeira vez e para hoje, já mudou muito funcionalidades e, né, e melhorias do projeto, porque ele é um projeto feito também muito com a ajuda dos usuários. Então, às vezes alguma dificuldade, algum problema que pode ter sido enfrentado, a gente trouxe uma melhoria em novas versões do projeto.
E como tem sido a aceitação do público com relação a esse aplicativo nas salas de espetáculo?
Tem sido muito bom, a gente tem se surpreendido muito com essa aceitação. No início, todos exibidores ou pessoas, eles tinham uma dúvida quanto ao uso de celulares dentro do, né, dentro do cinema, dentro do teatro, se isso poderia atrapalhar as outras pessoas que não têm deficiência, não estariam utilizando recursos. E uma preocupação que a gente sempre teve nessa perspectiva da inclusão é de que a introdução de uma nova ferramenta, de um novo equipamento mesmo dentro dessas salas, não causasse um distúrbio, não incomodasse os demais usuários, né? Então, isso a gente tem conseguido também, porque ele tem uma série de recursos que permitem isso. Então, quando a audiodescrição ela tá rodando, o celular fica hibernado, né? Então, ele não atrapalha ninguém, não toca, não vaza o som. A audiodescrição não sai se não tiver um fone conectado. Quando usa os recursos de legenda e de libras, diminui muito também a luminosidade para não atrapalhar as outras pessoas, né? Então, a gente tem conseguido isso. E do ponto de vista também das pessoas com deficiência que têm utilizado, a gente tem tido sempre um retorno muito positivo, entendendo que é uma tecnologia que pode vir a revolucionar de fato e pode ampliar muito o acesso das pessoas. E sendo muito simples, né? Tanto do ponto de vista de quem está usando, quanto também do tipo de equipamento e de solução que vem incorporada, né, junto ao projeto. E uma surpresa também que nós tivemos é de algumas pessoas sem deficiência visual, por exemplo, assistirem um espetáculo de dança com um recurso de audiodescrição e nos colocarem de que foi uma experiência muito enriquecedora, né? Então, eram pessoas que tinham a visão, mas que optaram em ter essa experiência e perceberam que toda a informação audiodescrita vinha também para complementar a obra e para trazer um maior entendimento do que estava acontecendo, né, no palco ou no filme, tanto do ponto de vista de detalhes, que não tinham se atentado, quanto também do ponto de vista da compreensão como um todo da obra, né? Então, para a gente, isso é uma grata surpresa e um motivo de seguir em frente, né, investindo no projeto também, melhorando cada vez mais a produção do conteúdo e também o acesso.
Investimento em conteúdo. Aí eu vou para o outro lado. É preciso ter investimento em adaptações nas salas?
Então, o projeto ele consiste de duas pontas. A gente tem procurado olhar para o ecossistema do mercado de cinemas, né, e entender as necessidades e as demandas de todo mundo. Tanto dos exibidores, quanto dos distribuidores, produtores, quanto os usuários, as pessoas com deficiência, né, órgãos regulatórios. Então, a gente tem olhado muito para esse ecossistema como um todo. O processo consiste basicamente assim. A sala de cinema ela tem que ser equipada com um computador e um roteador. E esse equipamento ele atende todo um complexo de cinemas. Então, com um único computador, e talvez tenha que ter dois roteadores, dependendo do tamanho do complexo ou mais, e uma única licença de uso pode se utilizar em todo um complexo. Então, isso faz com que a gente permita também, com um baixo investimento numa rede de cinemas, ter um aumento significativo de escala, né, do número de salas de oferta. E, em outra ponta, a gente precisa preparar o conteúdo desse filme para ser distribuído através do aplicativo, né, que isso consiste em fazer a audiodescrição, em fazer a legenda e fazer a Libras, né, Língua Brasileira de Sinais. E depois, feito isso, preparar esse conteúdo, que é o que a gente chama de tem uma fórmula matemática, a gente prepara esse conteúdo e joga para dentro da distribuição do sistema Watson. Então, com os exibidores e espaços de cultura, a gente tem equipado esses equipamentos. E com os produtores e distribuidores, a gente tem buscado constantemente ter conteúdos para poder disponibilizar.
Chegou a hora de
O ouvinte pede, a gente toca.
A ouvinte que pede a música hoje é a Glenda Felipe, da Aclimação em São Paulo. Ela quer ouvir... João Bosco e Aldir Blanc com Elis Regina, o Bêbado e a Equilibrista. Vamos ouvir o nosso
Galera
de hoje. A montagem é da Andressa Fofuxa. Ela escreveu, declamou e produziu toda essa montagem sobre o amor. Vamos ouvir?
Podem existir mil obstáculos, mas nada fará com que meu amor por ti morra. Atravessarei até os maiores mares, mas não existirá água suficiente que afogue o amor que sinto por você. Subirei até a montanha mais alta do mundo, só para te ver. E de lá gritarei seu nome para ver se me ouve. E se me ouvires, direi uma só frase. Eu te amo. E quando o vento passar, levará consigo o que eu disse. E quando ele soprar em seu ouvido, escutarás junto ao vento. Eu te amo. E toda vez que o vento soprar em seu ouvido, não será só apenas o vento, mas eu dizendo que te amo.
Lindíssimo, Andressa. Os apaixonados devem estar com o coração pulando. Valeu. Sempre que você quiser fazer alguma montagem e enviar, manda aqui pro programa. O e-mail para envio é paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com.
Ow.
Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
Ô, Luiz, essa tecnologia ela pode ser usada em outros tipos de apresentação, tipo exposição fotográfica, no museu, coisa parecida?
Ela pode. Muito legal no projeto é que a gente foi percebendo que a gente criou uma ferramenta que inicialmente tinha um foco para o cinema, mas que ela pode ser utilizada em praticamente todo e qualquer evento cultural. E isso eu acho que é uma das grandes potências também do projeto. E a gente já fez diversas apresentações, iniciativas nesse sentido. Então, por exemplo, hoje o Atcine tem sido utilizado pela São Paulo Companhia de Dança, e que eu acredito que é uma das primeiras companhias de dança, quem sabe até no mundo, a oferecer 100% dos seus espetáculos e das suas sessões acessíveis. Então a gente conseguiu fazer uma parceria com eles e no ano passado foram feitas praticamente todas as sessões e os espetáculos foram acessíveis. Por que isso? Porque a gente cria uma faixa pré-gravada da audiodescrição de todos os recursos e acessibilidade e depois a gente dispara isso, sincronizado exatamente com o que está acontecendo na dança. Para que isso seja feito, tem um trabalho muito grande de pesquisa e de desenvolvimento desse conteúdo. É uma situação bastante complexa conseguir que um espetáculo que seja ao vivo consiga ir junto na cadência de uma audiodescrição que está sendo feita pré-gravada. Outras vantagens que a gente tem também, a gente tem uma outra aplicação que se chama Titling, que também foi desenvolvida por essa mesma universidade, que em conjunto com o Atcine, a gente pode lançar em momentos diferentes as faixas de audiodescrição ou legenda e língua de sinais. Então a gente também consegue ter o controle de espetáculos ao vivo, nesse sentido. E a outra possibilidade ainda que nós temos é de fazer audiodescrições ao vivo. Então, através do método anterior que era feito com cabines, hoje a gente consegue fazer a audiodescrição ao vivo através do Atcine e transmitindo isso para os equipamentos, né, para os celulares e tablets das pessoas. Então, nesse ponto de vista, é uma tecnologia muito completa. Então, ela permite, dessa forma, a gente poder atuar em diversos outros segmentos. Pensando na toda a iniciativa do projeto, que está acontecendo em outros países também, a gente teve uma experiência na Colômbia, com a TV Caracol, em que foi feita a transmissão de todos os recursos de acessibilidade de uma série de TV pelo também o Atcine. Então, no caso lá, através da televisão, as pessoas poderiam receber a audiodescrição no seu celular, a legenda e a língua de sinais. Né? E isso é uma iniciativa que a gente, infelizmente, ainda não conseguiu colocar no Brasil, mas que também possibilita através do uso dessa ferramenta. Então, pode ser feito teatros, pode ser feito musicais, a gente vai estrear agora, vai ter o musical Noviças Rebeldes, né? Vai ser utilizado no Teatro Net, o Atcine com o Titan, utilizando esse recurso. Pode ser feito em espetáculos de dança, em espetáculos de ópera, em museus que têm os seus audiovisuais ou tem algum vídeo, também a gente pode transmitir todos os recursos de acessibilidade através do Atcine. E outra vantagem é que a gente não precisa trabalhar só com as pessoas com deficiência. A gente pode transmitir, por exemplo, legendas em outros idiomas. Então, um filme nacional que não tenha legenda, e um estrangeiro queira ir assistir no cinema, hoje ele não pode, porque não tem legenda na sua língua, né? Então, uma das possibilidades do Atcine é essa, é de transmitir legendas em outros idiomas, para que a gente também possa ampliar o número de usuários, né, e de outras pessoas também com recursos.
Você falou muito em cinema, quais são as salas, se você tiver de cabeça, que já dispõem do aplicativo e do sistema?
Hoje a gente tem as salas em São Paulo e no Rio. Aqui em São Paulo a gente tem a sala do Frei Caneca, né, o complexo do Frei Caneca, que é do Espaço Itaú Unibanco de Cinemas, que foi onde a gente lançou a tecnologia. No Rio de Janeiro, através de um edital que a Rio, de fomento à acessibilidade que a Rio Filme fez, sendo precursora no país nessa iniciativa, né, algumas salas aderiram a esse edital. E a tecnologia eleita por essas salas foi o Atcine. Né? Então, no Rio de Janeiro, hoje, nós temos 7 salas. Né? Temos o Ponto Cine, o Cine Joia, o Cine Carioca, que está localizado no Complexo do Alemão, e o Cine Carioca do Meyer, que é dentro do Cine Imperator, né, que é um cinema da rede Kinoplex. Então hoje são essas as salas no Rio de Janeiro que tem. Então hoje no Rio tem uma oferta muito maior já de salas de cinema. E agora o que nós estamos fazendo é buscando os filmes que serão lançados nessas salas também, né, e outros. A gente tem um projeto de expansão para esse ano, de instalar ainda no estado de São Paulo em torno de mais umas 50 salas, né? Então isso a gente ainda está guardando investimento, está buscando isso, mas tem essa expectativa de esse ano a gente ampliar também muito a rede aqui em São Paulo.
Você falou da novidade de mais 50 salas em São Paulo. Abre para o papo no balcão. Algum outro projeto em vista da Mais Diferenças?
Ah, tem muito projeto em vista. A gente sempre está desenvolvendo alguma coisa nova, a gente está sempre buscando outras parcerias, então a gente não para nesse sentido, né? Agora, uma coisa que a gente fez recentemente, a gente abriu um espaço aqui de cultura inclusiva, em que a gente teve uma exposição chamada Múltiplo Comum, então reuniu alguns artistas com e sem deficiência, né? Então abrindo esse espaço de um espaço, né, esse espaço para artistas com deficiência, e a gente vai ter agora no mês de fevereiro, final de fevereiro, também mais uma exposição que vão ter recursos táteis, audiodescrição, legenda, livros, todos esses recursos. E hoje a gente tem trabalhado também no desenvolvimento de algumas ferramentas e tecnologias com foco em bibliotecas, livros de leitura e também com algumas questões para museus, espaços de exposições. Então a gente está fazendo algumas pesquisas e, se tudo der certo, ainda esse ano a gente vai ter coisa nova também aí nesse sentido.
Tendo novidade, o Papo no Balcão está com as portas abertas para vocês divulgarem.
Ah, muito obrigado. A gente sempre conta com o apoio da comunidade, dos meios de divulgação, porque isso é fundamental para os projetos. E a gente sempre fala, e isso é uma outra iniciativa que a gente promove com os parceiros, é que mesmo que a gente garanta os recursos de acessibilidade, nem sempre as pessoas com deficiência participam dos espetáculos, né? E isso acontece porque também é uma coisa muito nova, né? As pessoas com deficiência até então não tinham essa cultura e não tinham o acesso de frequentar esses espaços, né? Então isso também é um outro trabalho que a gente vem desenvolvendo, que é buscar parceria com organizações, associações, com meios de comunicação, divulgação, com pessoas com deficiência, para que a gente também possa não só garantir a oferta desses serviços e dos conteúdos acessíveis, mas que a gente também possa ter adesão das pessoas com deficiência, né? Porque é muito bacana a gente poder ir no cinema, escolher o filme que a gente quiser, ir num espetáculo de dança, ir num teatro, ir num musical, né? E então todo esse esforço, tanto das instituições como também o nosso, de promover esse acesso, é muito importante que a gente tenha adesão das pessoas com deficiência, né? E que aos poucos a gente vá criando e ampliando essa cultura também de acesso à cultura, acesso mesmo à cultura. Porque a inclusão, o que é bonito na inclusão, que ela é uma via de duas mãos, né? Então, na medida em que a sociedade também se adequa e se prepara para atender melhor as necessidades das pessoas com deficiência, no outro lado a gente também precisa ter a comunidade das pessoas com deficiência dispostas também a se abrir e a poder frequentar também esses espaços, assim, garantindo assim os seus direitos e também a sua cidadania. E também ajudando num processo de desenvolvimento, né, de educação e de cultura, enquanto mesmo um cidadão.
Guaciara, Luiz, vocês querem deixar algum contato, algum modo do ouvinte falar com vocês aqui na Mais Diferenças?
Eu vou deixar o nosso site, que é o www.md.org.br. O nosso telefone é o 11-3881-4610. Tem um e-mail também, que é contato@md.org.br. E caso as pessoas tenham alguma dúvida, caso queiram saber mais sobre os projetos, iniciativas, a gente está à inteira disposição.
Guaciara Guerreiro, Luiz Malchi, o Papo no Balcão, quero agradecer demais essa entrevista, esse tempo disponibilizado. E despeça do nosso ouvinte, por favor.
Bom, eu queria agradecer de poder estar aqui, de poder estar conversando, de poder estar falando. Agradeço você, Renato. E agradeço aos ouvintes, né, que tiveram esse tempo, né, de parada. E gostaria que, assim, que as pessoas pudessem refletir um tanto, né, nessa questão da inclusão, na importância de uma educação para todos. E eu também gostaria de fazer um convite para que as pessoas viessem nos visitar. Né, viessem aqui na Mais Diferenças, viessem conhecer o nosso trabalho. Tá? Então, tenho a agradecer, Renato, e agradecer aos ouvintes. Muito obrigada.
Bom, então, vou dar um tchau pro ouvinte e agradecer também esse espaço aberto, né, para a gente poder divulgar nosso trabalho, isso sempre é muito importante, e dizer que a luta da inclusão é uma luta de todos. Então, é fundamental a gente ter adesão das pessoas, a gente estar preocupado com isso, sensibilizar a sociedade, e que no final todo mundo sai ganhando. Isso é o que a gente aprendeu ao longo de muitos anos trabalhando, né, nesse segmento, de que no final é gratificante e é importante para todo mundo estar envolvido. Muito obrigado pela audiência.
Ouvinte, hoje eu falei direto do Balcão da Mais Diferenças. Agora fiquem com Vandero Rosola e o Salada Musical. Até o próximo programa. Um beijo no coração de todos. Fui!
Você acabou de ouvir o seu, o nosso Papo no Balcão. Produção e apresentação, Renato Barbato. Locução, Erici Soares.
Rádio Dos Vós.
Há 11 anos em seu coração.